Vai, vou contigo. Vou contigo, mano. Yeah. Tinha saudades de gravar um ar livre e intenso. Quando eu falo, eu instruo, eu penso. O que é que eu penso, o que é que eu não repenso? A vida dá-me fome e por isso penso partilho convosco aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, aquilo que eu já debutei ou aquilo que eu pequei. Isto é quase como um confessionário. Eu nunca fico aqui, Deus, eu fico sempre um grande otário. Vocês mandam mensagem a dizer que não concordam, mas que ao mesmo tempo é venenoso e adormecem a ouvir o que eu digo aqui. É muito melhor que levanta-te e ri. O que é que interessa se isto é humor? Aqui de pele e carne e osso, Salvador, apresento-me para vocês com 97% de verdade. Já sabem que os 3% é uma verdade. O esforço para ser verdadeiro é muito complicado, mas aqui temos feito um caminho certo e errado. Eu tento ser o mais verdadeiro possível e vocês perdoam por ser o mais impossível. Agora vou terminar porque isto é um improviso. Se bem que já tive um arrepio e já tive um sorriso, por isso paro, porque isto era só um teste. 1, 2, 3. 1, 2, 3, teste. Sou uma peste. Este era o que rimava com teste. Yo, bem-vindos ao episódio 244 do vosso podcast preferido, Ar Livre. Aqui estamos mais um dia para vocês. Malta, declaro-me Garfield. Estou com umas mocas de Garfield. Com umas mocas de Garfield. Não sei se estão a par de Garfield. Aquele gatinho que comia pizzas o dia inteiro e bebia Coca-Cola e não queria fazer um cu. Bem, estou com umas mocas de Garfield. E aliás, às vezes dá-me mocas de Garfield. E eu não sei se também vos dá. Porque vêm dias, por exemplo, domingo. Hoje acordei, estou desde 10 até agora, arrebentei um bocadinho para gravar o podcast, com uma moca. E não sei se pode ter às vezes a ver com isso. Por exemplo, agora nesta viagem à Argentina, raramente tive com a moca. Nunca tive com a moca. Porque há ali uma sensação de novo em cada esquina. O cheiro da Argentina que é diferente, uma pessoa que passa, uma paisagem que vi que me mantém alerta. E não sei se é o conforto, o estar confortável, o estar expectável, que às vezes me mete num sítio de moca de Garfield, que é uma vontade de não fazer absolutamente nada, uma vontade de estar em posição fetal, com uma mantinha, a darem-me festinhas e a ver Premier League o dia todo, mas só com o olho, sabem? E estou tão preguiçoso que só me apetece ver com o olho e já, e vejo, em vez de ver um porro, vejo dois porros quando estou a ver o Tottenham Fulham. E acho que ainda não voltei da viagem, não sei o que é que se passa. Gostei tanto da viagem que há qualquer coisa em mim que ainda não despertou. Estou para estar aqui, por exemplo, esta semana voltei ao trabalho, estou de volta às gravações de Rápido Peixe e está a ser complicado para mim, porque as pessoas falam e eu ouço assim, blá, 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 blá. Ou seja, lá vou eu ter que criar aqui um personagem, lá vou eu ter que sair da minha moca de Garfield. Então quase tenho feito um esforço para parecer que estou ali, porque ainda não estou bem. Também foi só um outro ensaio. Não digam aqui a ninguém, mas pronto, vê se esta semana acordo e me foco. Mas de facto há qualquer coisa que mudou em mim naquela viagem, e também está a mudar, ou seja, eu estou a mudar. Eu estou há muito tempo em férias, a pelinha acabou ali em novembro, portanto novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, aí depois, então está-me a custar a voltar para a vida laboral. É tipo, ei, blá blá blá, mais as vossas coisinhas e os vossos probleminhas. Sim, está tudo bem, vamos ser só uns polícias a dar tiros e uns ladrões a fugir, e depois as pessoas vão ver, e depois vai haver um mês que só se fala disso, e depois ninguém quer saber já disso, e blá 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 blá. Eu quero é viver, eu quero é sentir cheiros diferentes, eu quero conhecer pessoas diferentes. Às vezes há qualquer coisa em mim que está farto deste meio. Queria mudar ou de área ou de interlocutores. Eu sempre tive este problema. Eu estava a falar com a minha mulher que me dizia, pois é lá estás, é tu e as tuas coisas, depois da primeira temporada é sempre assim. Portanto, há aqui uma coisa positiva em fazer continuidade, em fazer sequelas, mas de repente o meu ano é marcado por sequelas, não é? Portanto, Plim 2, Rabo de Peixe 2, e talvez Sou Menino 2. E há aqui qualquer coisa que mudou em mim. Estou aqui a desabafar, porque eu sei que estamos aqui num sítio seguro. Mas não sei se o meu ano vai ser como eu estava à espera, no sentido em que os projetos e o que é preciso fazer para eles acontecerem é uma coisa que é de sempre, não é? E que se mantém. Eu é que fui mudando. E eu mudei, não é? Mudo quando a pessoa para e tem tempo para pensar. É perigoso. É aquelas coisas. Eu tenho um amigo meu que trabalha numa consultora e, assim, daquelas grandes, com big name, e ele diz que se diz lá dentro, quando as pessoas fazem uma pausa para... que se diz quando se fazem uma sabática, é que nunca voltam. Portanto, as pessoas estão sobre o efeito de hamster, atrás da rodinha, para ter o queijinho. Se o hamster sai da rodinha a dizer assim, o que é que eu estou a fazer? Estou só a correr atrás de uma roda, não está a ter lidado com o que eu estou a fazer. O hamster foge e não volta para a rodinha. É isso que eu estou a falar. Há qualquer coisa que mudou em mim e há um desinteresse talvez pelos projetos, ou seja, porque eu também já os vivi, não é? Como já os projetei, o tempo é diferente. Por exemplo, o tempo do palco, por isso é que eu gosto de palco, não é? Eu gosto de variar, é excelente variar e ter a possibilidade de fazer tudo. Mas o palco é uma reação imediata, eu trabalho e tenho uma reação, tenho ali um pagamento, entre aspas, imediato, pau, estou a sentir o que está a acontecer. E agora, o facto de estar a filmar, para depois enviar para alguém que decide os seus timings, e blá, blá, blá. Por exemplo, a televisão, eu acho que há qualquer coisa que mudou. Se há 10 anos me dessem um programa de televisão, pá, era impensável eu equacionar qualquer coisa que não fosse fazer o programa. Hoje em dia, como é que eu devo dizer? Parece que se quebrou um bocadinho a vontade de fazer televisão, porque, como é que eu ia dizer? Já não rende tanto como rendia. Há outras maneiras de fazer que rendem mais, são mais eficazes, estamos mais no controlo. E acima de tudo, eu vou-vos dizer uma coisa, malta. Eu vou-vos dizer, isto é uma das minhas dificuldades em Rabo de Peixe. Posso abrir o jogo, não tem problema nenhum, vocês sabem que eu estou ali a fazer um personagem, que o projeto não é meu, que é ser peão. É uma coisa que, por exemplo, não me fascina nada, malta. Vou-vos dizer isto. Não há nada melhor do que nós podermos ter uma palavra a dizer sobre todas as frentes do projeto. E quando somos um peão, é difícil eu passar de um projeto em que sou autor, diretor criativo do projeto, produtor e protagonista, para um projeto em que sou um peão de uma indústria. E há qualquer coisa diferente de estar num projeto de autor e num projeto de indústria, que é um bocadinho diferente, não é? E talvez seja esse às vezes o meu desencontro. Porque talvez seja um bocadinho mimado nesse aspecto, não é? Vamos dizer, também sempre trabalhei muito individualmente, sempre fui muito senhor dos meus projetos, então pronto, ali tenho que cumprir, não é? Tenho que cumprir, mas pronto, é esse trabalho de escritório que eu acho que às vezes pode ser importante, porque ainda não parou também o meu processo de aprendizagem ali, não é? Aprendi muito em Rabo de Peixe, o projeto vai continuar, vou aprender um bocadinho mais. Mas quero voltar rapidamente a ser chefe, se é que me entendem. E pronto, e é isso. Portanto, tem sido um regresso ao trabalho difícil. Tenho vontade de fazer outras coisas. Hoje a minha mulher disse esta seguinte frase, depois destas minhas conversas e dos meus desabafos: então porquê que não pegas no Lunenses? Aquilo está tão mal. E pá, eu achei de uma ternura, quer dizer, de facto deve ser amor, que ela confia em mim, na possibilidade de pegar num clube de futebol, ser presidente de uma área que eu não percebo e levar aquilo para a frente. E ao mesmo tempo que isto, que é de uma ingenuidade e de uma ternura grande, porque a minha mulher gosta muito de mim, então vê em mim capacidades que será mais ninguém vê,
ao mesmo tempo é estimulante pensar pensar que há possibilidade de outras vidas para nós, que não esta, e não há nada melhor do que variar, variar a vida. E pronto, acima de tudo, neste momento, o que eu tenho muitas saudades é de fazer stand-up. Estou com umas saudades de fazer stand-up, que vocês, eu não vos digo nem vos conto a vontade que eu tenho de pegar num microfone e dizer as minhas merdas. Porque o que eu sinto é que estou há 5 anos em personagens e que tenho estado calado. E agora apetece-me dizer tudo o que eu senti sobre como é que é gravar, passar tudo o que eu passei nos últimos anos da minha vida, mas novamente pela minha voz e não interpretando um personagem. Porque de repente passou muito tempo, malta. Então o meu último solo foi em 2019. Porra, estamos em 2024. Ganda maluco. Portanto, tenho um bocadinho de vontade de back to the roots. Se calhar tudo isto é passageiro, todo este meu caminho neste mundo do acting. Mas o que eu vos queria dizer é que também, como é que eu vos ia dizer, às vezes ir para áreas diferentes é de bom, mas também é duro, não é? Porque há um voltar atrás, percebem o que eu digo? Começo do zero, mais ou menos noutra área, então leva-se porrada, parece que somos nabos, parece que não estou a perceber. Não sou, como é que eu ia dizer, não sou tão rápido e tão bom no mundo da representação como sou no humor, não? Ou pelo menos como tenho a ilusão de ser no humor, ou conforto, vamos chamar-lhe assim, ou como me sinto muito mais confortável no humor. Portanto, também se está a levar porrada, e isso também me cansa, não é? No fundo, olha, tenho saudade de voltar para a minha zona de conforto, para o meu cantinho, e que não me chateiem. É isto que eu no fundo quero. E pronto. Agora, o que é que eu vos queria dizer? Estamos a chegar perto do episódio 250 e queria fazer aqui alguma brincadeira. Queria fazer aqui alguma brincadeira convosco. Tenho pensado muito no ar livre. Às vezes passam-me pensamentos pela cabeça de acabar com o ar livre. Já me passaram no passado. Que são pensamentos equivalentes a quando eu estou a guiar e de repente imagino, se eu atropelasse esta pessoa. Ou seja, uma vontade de cometer uma morte que depois não é realmente o que eu quero. Tem sido giro ver que agora tenho voltado e paulatinamente é giro ver que os próprios números do podcast, e agora tenho acesso aos números do Spotify Podcaster e do SoundCloud, então é giro ver que na regularidade parece que todas as semanas vou ganhando mais fiéis. Sendo-se obviamente que estas minhas pausas e esta minha irregularidade tirou-me público ao longo dos tempos, mas parece que está lá aquela fatia, há uma fatia que não sai daqui, é impressionante. Ou seja, houve uma fatia forte que eu criei e depois houve mais 30 ou 40% de público que eu fui ganhando com a regularidade. Quando perdi a regularidade, perdi esse 30, 40% de público, mas há aqui uma fatia que está comigo. Sempre. Gostei também de ver os números do Spotify, porque eu realmente olhava para o SoundCloud e imaginava. Só olhava para o SoundCloud e pensava, mas como é que sempre que eu saio à rua alguém me fala do ar livre e só tenho estes números? E depois o Bruno, que agora também entrou para o mundo dos podcasts, é que me explicou que realmente os resultados do SoundCloud é uma coisa e os do Spotify é outros. Portanto, está explicado, então voltei a ganhar aqui um alento, porque tenho um bocadinho mais público do que pensava. E isto para vos dizer o quê? Queria fazer qualquer coisa para o episódio 250, queria fazer aqui uma surpresa. Ou é o lançamento do Merch, com um artista e livre que eu estou aqui a trabalhar com ele, já falámos aqui desta possibilidade de fazermos uma linha de Merch, já desenvolvemos algumas peças, para marcar aqui este regresso à regularidade, e tenho uma vontade secreta aqui que vou partilhar convosco. Tenho uma vontade secreta de entrar no Patreon. Porquê? Eu sou patrono do meu amigo PTM e gosto muito da sensação. Adoro a sensação de pertencer àquele clube secreto e saber quem é o convidadozinho. De saber o que é que ele achou do espetáculo Campo Pequeno. E gosto disso e acho que esta comunidade também ia gostar disto. Agora, não sei que conteúdos é que eu podia fazer. Eram textos... era criar... Gostava de criar esse Patreon, mas de criar ali um conteúdozinho... um conteúdozinho qualquer que fosse atrativo. E agora também é isto. É esta a verdade que eu tenho que partilhar convosco, que é... Sinto que tenho que me libertar aqui um bocadinho das amarras... fiquei muito rígido naquela cena do podcast Ar Livre, porque ao longo do tempo várias pessoas disseram para eu fazer Patreons e não sei o que, e eu sempre rejeitei. Agora, o que é que se passa? Os meus amigos têm podcasts, está tudo a mamar o seu guito, toda a gente ganha, as pessoas parecem gostar de contribuir, não só não ficam chateadas, como parecem gostar. E portanto, se eu dedico aqui algum tempo a isto, eu não sei se também não seria um caminho interessante eu ter um Patreonzinho. Para me também motivar aqui um bocadinho mais nesta regularidade. Estive aqui a estudar também o podcast e a pensar o que é que seria o futuro do podcast. Estive a analisar os podcasts lá de fora e o que é que eu reparei? Todos os grandes podcasts do mundo são de entrevistas. E ao mesmo tempo eu pensei, ou seja, eu podia mudar de formato completamente e fazer um podcast de entrevistas que me ia pôr com o dobro dos ouvintes. Mas ao mesmo tempo, há qualquer coisa que me custa nisto. Numa visão mais de longevidade, daquilo que eu vos digo, imaginem, por exemplo, deste podcast de eu ser até velho, e pode ser esta força do podcast, mesmo que as pessoas venham e voltem a ouvir, podem ter aqui um relato e uma cabeça de uma pessoa que vai passando por várias fases da vida, e com cortes pode ser muito giro, quase como aquela... Sabem aqueles cortes do TikTok ou reportagens da sala que de repente é um homem tirou todos os dias uma fotografia com o seu filho e depois vemos aquilo passado no universo de 50 anos e é lindo, não é? De facto, há ali uma poesia em acompanhar uma longevidade. Eu acho que pode ser isso, pode ser um podcast aqui de que pode ter a sua beleza neste vosso acompanhamento da longevidade. Agora paradi-me completamente. Pronto, mas secretamente é isso. Então, mas parece que fui estúpido ao longo deste tempo. Ou seja, toda a gente motivou-se a si próprio e foi criando comunidades e Patreons e publicidades. E eu mantive-me rígido aqui a um pensamento que, se calhar, era mais para me armar em paladino, porque ele não serve para nada, não é? Portanto, eu acho que se até tivéssemos uma comunidadezinha onde pudéssemos falar. Acho que até podia ser fixe. Digam-me o que é que vocês acham disto. Isto abrindo o jogo convosco. Estava a dizer, pronto. Todos os podcasts, imaginem, até aos 50, é tudo entrevistas. Por exemplo, o Bill Burr, que foi a grande inspiração para este podcast. O Bill Burr e o Chris D'Elia, pronto. Entretanto, perdi um bocado o... Perdi o Chris D'Elia. Ele perdeu-se, eu também o perdi. Mas o Bill Burr mantém-se fiel. Ou seja, o Bill Burr já tem este podcast... Há quantos anos? Há 10 anos? Há 12 anos? Deixem-me cá ver o podcast do Bill Burr. Eu não sei se vocês sabem que o Bill Burr é o grande criador deste conceito. Este conceito de falar a solo, eu tenho a sensação que foi o Bill Burr. E é engraçado como o Bill Burr é dos comediantes mais honestos e mais cruz e ele está-se mesmo a cagar, eu acho mesmo. Portanto, o Bill Burr tem um podcast quase bissemanal. Deixa-me lá ver aqui. Queria ver aqui no Wikipédia. Deixa-me ver. Exatamente. Monday Morning Podcast is a twice weekly comedy podcast hosted by American comedian, actor and celebrity podcaster Bill Burr. Portanto, o gajo 2007. Ok. Ele começou em 2007, malta. Eu comecei em 2017. Portanto, reparem numa coisa, 2007, estamos em 2024, ora, 3 para 10, 10, 14, 3, este gajo tem um podcast há 17 anos, e está-se a cagar. Portanto, faz um podcast duas vezes por semana, e eu acho que ele usa mesmo o podcast, ele faz por um motivo certo, que é, ele usa mesmo para se libertar, o gajo vê-se que é quase uma terapia que ele tem, manda cá para fora tudo, aquela coisa que eu vos disse outro dia de... Sempre que acharem uma coisa piada, metam SP e digam-me o que é que acham que vos fez rir. E no outro dia um gajo disse SP, as maneiras como explicaste porque é que a viagem com o Mazarra ia correr mal. SP é de stand-up, pronto. Ele claramente, que quem acompanha vê que ele vai buscar material aos seus monólogos, mas o Bill Burr não está nos 150 podcasts mais ouvidos dos Estados Unidos. Mas que se foda. De repente é assim, qualquer pessoa, qualquer influencer passa ao Bill Burr. E eu não sei se o meu caminho devia ser um bocado mais como o Bill Burr, aqui como referência ao Bill Burr, não tão preocupado em ser o podcast mais ouvido, até porque posso não ter essa possibilidade, porque isso não é uma coisa que depende só de mim, mas manter-me fiel ao princípio que me levou aqui, expor as minhas ideias, criar aqui uma comunidade forte, e ter aqui uma maneira de desenvolver os meus tópicos para usá-los um bocadinho para a minha vida. A maneira como eu exponho aqui os raciocínios é muito importante, depois às vezes o vosso feedback, eu vou lhe mandar estas e vou-me ouvindo alto a pensar. Portanto, é natural que, por exemplo, se me convidarem para falar, agora vou falar uma faculdade, eu e dois gajos sobre um tema qualquer, e hoje eu fui ao longo do tempo ganhando aqui uma percepção de como é que eu falo e de qual é o impacto das minhas palavras e do que é que eu pareço e o que é que eu não pareço. Isso é uma mais-valia para mim. Este podcast é uma mais-valia para mim. Portanto, é isso. Se nunca ouviram o podcast do Bill Burr, vão ouvir. Digam o que é que vocês acham. Ele, por exemplo, tem publicidade. Ele está-se a cagar. Vou ver aqui o iTunes, por exemplo. Eles estão-se a cagar, não é? Eu acho que o Bill Burr está-se mesmo a cagar. Há um gajo... É tipo, pagam-me, se foda. Não é um gajo que pense... Imagina, está aqui... Estava aqui, estou aqui no Monday Morning Podcast no iTunes. O gajo é... De repente o gajo está a ganhar guito com a Simple Safe. Não. Helix Sleep. Helix is offering 20% off all mattress orders and 2 free pillows for our listeners. Ok. De repente, ou seja, é um produto estúpido. Mas imaginem o guito que o gajo deve receber por causa disto. Tá a ver? Estão a ver? Lindo. De repente é almofadas. O gajo é patrocinado pela almofada. Chega. Portanto, é isto. É isto que eu queria para mim. Talvez aqui uma possibilidade de ganhar aqui um guitozinho fixo que me motive a estar aqui a regular. Que me motive mais do que a minha motivação normal. Manter-me fiel ao princípio deste podcast, que é um bocadinho... seguindo um bocadinho uma linha do Bill Burr, e talvez resistir a uma mudança de formato para um formato que fosse mais apelativo. Neste momento isto é o que eu sinto. Não sei. Digam o que é que vocês acham, o que é que vocês não acham. Acho que também a longevidade do podcast pode fazer com que as pessoas vão e voltem, que é tipo, apá, já conheço Salvador, eu já ouvi 244 episódios dele, de repente bora conhecer outra pessoa. É giro ver também como é que pode evoluir e como é que pode se manter um podcast já está há tanto tempo. Por outro lado, eu às vezes penso, por exemplo, o Governo Sombra é um podcast que está há tanto tempo e é tão importante, e para mim não tem, vem enfim no Governo Sombra, para mim não, acho que é uma coisa importantíssima até para o país. Por exemplo, a mim ajuda-me a estruturar o pensamento, já disse aqui várias vezes, eu gosto de ouvir o Governo Sombra. De repente, se eles não tivessem, havia ali um espaço que não era preenchido. Pronto, eles ali são um grupo, e em grupo as pessoas são mais fortes, obviamente, e há várias inteligências e sensibilidades e tocam em pontos muito pertinentes, o que os faz, por exemplo, ser um dos podcasts mais ouvidos, talvez o mais ouvido, não é dos mais ouvidos, porque há ali uma como é que eu ia dizer, o alinhamento e o pensamento sobre os temas é pensado de uma maneira a que realmente toquem nas coisas mais importantes para o país. Não é como aqui, de repente, é 5 minutos sobre a moca de Garfield. Portanto, é pensar um bocadinho se como é que eu vou continuar este formato ao longo do tempo, se de facto também não é inteligente cuidar mais os temas, até porque pode ser pertinente para mim pensar em temas que realmente também interessem a todos, porque também serão importantes para mim, não é? Por exemplo, mas às vezes como alguns pensamentos políticos que às vezes fomos tendo aqui, E é isso. Tenho pensado aqui um bocadinho nisso, abri completamente o jogo convosco. Mas estou muito contente. E outro dia pensei: epá, imagina que eu não tinha o público do ar livre. E senti um vazio enorme. E sobretudo nestas fases em que de repente estou a filmar, que são as fases mais duras, que é as fases em que estou a filmar e não se está a ver o que eu estou a fazer. E é um bocadinho só, vamos dizer assim, sinto alguma solidão. Imaginem, por exemplo, agora não ter o ar livre para mim era mortal. Não ter este diálogo regular com as pessoas aqui. Eu acho que foi uma vez o Slow J que eu ouvi dizer, eu nem sabia, o Slow J acho que ainda chegou a ter um Patreon, uma coisa assim. Então tinha ali uma comunidade e ele diz que quando saiu desse Patreon sentiu um vazio enorme. Mas pronto, pode ter ganho outras coisas, não é? Pode ter ganho outras coisas. Agora, eu realmente não imagino a minha vida sem o ar livre. Sem a possibilidade de vir aqui dizer, como outro dia já me aconteceu um momento muito importante na minha vida, e imaginem não ter o ar livre para eu expor as minhas ideias e como eu vejo as coisas. Portanto, é isto, malta. Vou agora ver o Sporting Boa Vista, um jogo muito importante. Espero que o Sporting ganhe. Pode ser um jogo importante. Deixa-me ver quanto é que está o Benfica, de repente. Deixa-me ver quanto é que está o Benfica, manos! O Benfica está... Ia, está 0-0. Era importante aqui um empate e pode ser um jogo muito importante. Vamos lá ver se o Sporting tem juízo. Vamos lá ver se os jogadores têm personalidade, continuam a ter personalidade. Parabéns ao Diogo Bragança, ou ao Daniel Bragança, que no jogo da Atalanta, quando houve ali muitos jogadores fraquejaram, o gajo entrou e pudemos contar com o gajo. Alguns jogadores mostraram pouca personalidade. Espero que não seja uma coisa rígida e que o valor das pessoas não é estático. Portanto, o Edwards não jogou um caralho. Espero que ele possa vir a jogar bem até ao final da época. E pronto, vamos para a frente. Vamos Sporting Clube Portugal e continuar a agradecer à Câmara Municipal de Almada por à noite ter o Cristo Rei de verde. Eu reparo daqui e penso que muitos de vocês também reparam, isso é que é importante. Portanto, um grande abraço, deem-me o vosso feedback. Isto é um podcast que está a precisar do vosso feedback, precisava aqui da vossa força. Já sabem, podem comentar no Spotify, no SoundCloud, como vocês quiserem. Já agora digam-me onde é que ouvem mais SoundCloud, Spotify. É isso, seguimos juntos, seguimos fortes. Estou rijo, não é estou rijo, estou Garfield, para ser honesto, estou Garfield, mas vamos para a frente. Grande abraço, meus putos, até para a semana.